Museu Planeta Água foi inaugurado agora em junho e a partir de setembro o espaço abre para visitas agendadas para escolas e em novembro para o público em geral, também mediante agendamento. Ele é um espaço exclusivo concebido na primeira estação de tratamento de água da capital e do Paraná, que se propõe a desvendar os mistérios, as características, os aspectos científicos e interações ecológicas envolvendo a água, revelando sua importância para a manutenção da vida e de todas as outras formas de vida na Terra. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com um dos idealizadores do Museu Planeta Água, o arquiteto Aurélio Santana. Boa tarde, Aurélio.
Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Boa tarde aos ouvintes.
Boa tarde. Vamos começar falando um pouquinho do funcionamento, né? Daqui a pouquinho a gente explica um pouco o que tem no museu. Nesse momento, então, a gente teve uma inauguração, mas é a partir de setembro que efetivamente as pessoas vão conseguir visitar o espaço. Como é que vai ser isso?
Sim, nós estamos agora num processo ainda de ajuste fino de alguns equipamentos e de treinamento de equipe de mediação, né? As visitas vão ter um acompanhamento de uma equipe de mediadores da Sanepar, que é quem opera o museu, e essa equipe está sendo já treinada há algum tempo, já estão afinando os processos, criação de manuais, etc., e estruturando o museu para poder receber bem os visitantes.
E agora sim, falando um pouquinho, quando for aberto, né, para o público ali em setembro, o que o público vai encontrar no museu? Como é que é ele, né? As pessoas ainda não conseguiram ver, né? Então, para a gente conseguir ter aí visualmente esse mapa mental ali de como funciona o museu.
Olha, apesar que para muitas pessoas a palavra museu remete para coisas antigas, coisas históricas, o formato do Museu Planeta Água é do museu do presente, do museu de hoje. De um museu atual em que a interatividade e a sensibilização das pessoas é a prioridade. Então, a gente tem o objetivo de transmitir o conhecimento, as informações, mas também de transmitir a experiência que vai tocar o coração das pessoas que vão visitar. E essa é a linguagem que a gente aplica no Museu Planeta Água. Então,
você falou de experiência, né? Como que as pessoas vão conseguir se relacionar com o museu para ter essa experiência?
Nós temos diversos equipamentos interativos, em que a pessoa realmente opera o equipamento e tem uma experiência personalizada, mas também a experiência da visitação, a própria experiência do espaço do museu. Então, por exemplo, uma das peças importantes do museu é um esqueleto cenográfico de uma baleia azul em tamanho natural. Tá? E dentro do tórax e do abdômen da baleia, entre as costelas, as pessoas podem se reunir ali para uma aula com o seu professor, ou para uma conversa com o mediador do museu, ou para ver vídeos dentro da baleia. Então, é uma experiência muito marcante, especialmente se você for pensar em como é que isso toca as crianças, né? Isso está no imaginário popular, nas lendas, nas histórias, de você ter uma aula, uma experiência dentro da baleia. E isso é possível dentro do museu. Mas também temos vários outros equipamentos interativos em que a pessoa interage e tem informações através dessa interação. Nós temos vários equipamentos em que a pessoa pode escolher a experiência que vai ter e vai fazer opções e vai ter uma resposta personalizada.
E a ideia tem a ver com o trajeto que a pessoa faz, ou independente do caminho que ela faça ali por dentro, ela vai conseguindo ter essas sensações?
Pois olha, a gente trabalha com diversos tipos de museus e nem sempre a solução é igual. Aliás, sempre a solução é diferente. No Museu Planeta Água, nós temos um trajeto mais ou menos solto. Tem uma pequena área em que, para uma experiência específica, em que nós temos um trajeto mais determinado, que é na estação Água é Morte, e entrando pela estação Água é Preciosa, que você tem um roteiro definido. Mas, de uma forma geral, você pode andar livremente e essa experiência vai ser acessada conforme o lugar onde você está e como é que você interage com o equipamento.
E tem uma pergunta, né, uma frase que aparece inclusive no site, né, museuplanetaagua.org.br, que aparece também nas divulgações, que é: por que a vida escolheu a Terra? Essa é uma das principais perguntas que o museu responde?
Olha, Felipe, se ele responde ou não, eu vou deixar para o visitante resolver se ele respondeu ou não. Mas você sabe que a nosso principal objetivo da equipe toda, é uma equipe multidisciplinar grande, são muitos profissionais, nós estamos mais focados em colocar perguntas nas cabeças das pessoas do que em dar respostas, né? Então, essa questão da vida na Terra e a ciência está procurando indícios de vida em outros lugares, mas assim, hoje a ciência só reconhece ainda a vida no nosso planeta. É uma questão de uma série de características, de peculiaridades muito afortunadas que transformaram o nosso planeta em um lugar propício para a vida. E a água, aliado a várias outras, a distância do Sol, a composição do solo, a formação de uma atmosfera, a presença da Lua é fundamental para a vida aqui no planeta Terra. Então, essa sequência, dessa grande quantidade de fatores que transformaram o nosso planeta num lugar propício para a vida, inspira essa frase. Por que que a vida escolheu a Terra? Por que que nós somos os sortudos que estamos aqui nesse planeta em que a Terra tem condições, até no planeta Terra, que tem condições de abrigar a vida e de proporcionar tudo isso que a gente conhece? E a água presente aqui é a chave para toda essa vida.
Nós estamos conversando com o arquiteto Aurélio Santana, que é um dos idealizadores do Museu Planeta Água. Vamos falar um pouquinho do espaço, né? Ele fica ali na região do Tarumã. Como que a pessoa vai conseguir chegar até ele ali? Como é que é o local? E fala um pouquinho também do tempo que foi para conseguir fazer todo o espaço, montar toda a estrutura.
Então, o Museu Planeta Água, ele foi construído dentro da estação da ETA Tarumã, que é a estação de tratamento de água do Tarumã, que foi a primeira grande estação de tratamento de água da Sanepar. Isso, aliás, é anterior à Sanepar, né, porque a Sanepar foi constituída depois, mas a companhia de águas que antecedeu a Sanepar, e isso hoje é propriedade da nossa Sanepar. E dentro dessa estação de tratamento, que foi desativada, esse prédio foi desativado como equipamento de purificação da água, e o museu acontece dentro do prédio. Fica na Vitor Ferreira do Amaral, bem em frente ao ginásio do Tarumã, do outro lado da rua. Então é um acesso bem facilitado, e tem estacionamento amplo dentro do terreno ali dessa propriedade, e as visitas vão ser gratuitas, e a gente tem certeza que vão ser muito gratificantes para quem puder visitar.
E reforçando, né, a gente disse que é a partir de setembro que começa o funcionamento, e já é possível fazer o agendamento, ou isso é mais para frente?
Mais para frente, a equipe está trabalhando nisso, está estruturando a forma de fazer esse agendamento, mas em breve já vai ser aberto isso para fazer agendamento, especialmente para escolas, para grupos da sociedade organizada. Isso vai ser muito gratificante. E você tinha perguntado, Felipe, sobre quanto tempo para fazer. Esses projetos de museus são projetos muito complexos, que envolvem uma série de questões. Nesse especificamente a gente tem a bênção de ter um tema fantástico, porque a água é um tema extraordinário, né, que a gente trabalhou numa equipe de três curadores. Então, eu, o Erickson Straub, a Maria Celeste Correia, e sob coordenação do Wilber Caravante. Mas, além de nós, tínhamos uma equipe muito grande. Nós acreditamos que hoje a equipe soma mais ou menos 200 pessoas envolvidas no projeto, na área de cenografia, na área de efeitos especiais, na área de tecnologia, etc. E, respondendo à tua pergunta inicial, das primeiras ideias, das primeiras negociações em que a IGEU propôs o projeto para a Sanepar remontam quase 10 anos. E o projeto foi submetido à Lei de Incentivo à Cultura Federal, né? Isso tramitou em Brasília, no que antigamente era o Ministério da Cultura e hoje é a Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. E quando aprovado, o projeto pôde começar a captar recursos. Mas essa captação de recursos teve um tempo até os ajustes serem feitos, até os parceiros serem definidos e as decisões serem tomadas. E daí, quando começamos a captar recursos, é que o projeto foi mais efetivamente tocado. Então, ele tem uns 10 anos desde o começo do trâmite da inscrição do projeto na Lei Rouanet, mas assim, nos últimos 4 anos é que começou a haver recursos para uma produção propriamente. E no meio desses 4 anos tivemos, como todos sabem, a pandemia, que tornou as coisas um pouco mais difíceis, né?
Longo trajeto, né, para conseguir chegar nesse ponto. Você falou um pouco da baleia ali, né, toda a questão interativa dela e tudo mais. Queria falar um pouquinho também do Mapa Mundi, né, que ele tem ali mais de 90 camadas do relevo da Terra. Como é que ele foi construído? Como que é a experiência para a pessoa quando for ver ele?
Olha, eu tenho uma crença, Felipe, de que esse mapa não tem nada igual no mundo. É uma peça muito especial, foi todo construído especificamente. O mapa é um mapa interativo com projeção videomapeada numa base 3D. Então, nós temos ali um mapa grande com um relevo do planeta inteiro. Mas como o nosso assunto é água, nós não temos o relevo só da Terra, mas temos o relevo do fundo do mar também. Essas camadas todas que você citou, elas mostram o relevo desde o pico mais alto, que é o Everest, até a Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo do oceano, e todas as partes do mundo. E sobre essa tela muito especial é feita uma projeção em que revelam-se alguns desses segredos da água, no sentido do mundo todo. Então, o visitante tem um painel, tem uma estação de controle, em que ele escolhe qual experiência ele quer ver, e isso vai ser projetado de forma customizada, né, de forma interativa, nesse grande mapa. Uma experiência muito interessante. É um dos equipamentos esse, o Mapa Mundi, uma peça muito, muito significativa. E nesse mapa nós tivemos uma participação da equipe toda de pesquisa, da equipe de curadoria, mas nós tivemos aí um trabalho bem grande dos nossos parceiros da Pixel, que fizeram a parte de software de projeção e da parte de imagem que projeta sobre o mapa, e da empresa Darkcom, que fez a base. E aí a gente faz uma conexão bastante complexa aí, porque, por exemplo, a nossa base cartográfica, a base da geografia, tem que ser extremamente sincronizada, porque o digital que vai ser projetado tem que ter um registro perfeitamente ajustado à base analógica construída. E o resultado é extraordinário.
Para a gente fechar, a gente tem mais 2 minutinhos antes do repórter CBN, eu queria falar um pouquinho disso, né? Que é somando essas 2 últimas perguntas, né? Então, assim, como que foi alinhar todas essas equipes, né? A gente tem equipes que trabalham com tecnologias muito diferentes e com concepções muito diferentes, né? Esse trabalho de alinhamento para conseguir fechar tudo no museu.
Então, esse é o papel de inteligência do nosso núcleo de planejamento, de design, de pesquisa e de projeto. Então, essa equipe que eu citei antes, né, o Igor, Erickson, Celeste, eu e todas as outras pessoas que participam com a gente, nós fazemos essa conexão dar certo, né? E apesar que as próprias equipes interagem, né? Então a gente tem, por exemplo, a troca com o Flávio, que está trabalhando, a equipe dele está trabalhando na parte de software, está permanentemente em contato com a equipe que está fazendo a base. A equipe que vai instalar os monitores que ficam ao lado, que dão informações acessórias, vai colocar na posição exata que foi planejado. Então, tudo isso requer uma sincronização de planejamento bem, bem feita. Mas a gente consegue, quem visitar o museu vai ver essas coisas, essa sincronização em diversos outros elementos, até como no raio-x do fundo do oceano, que é uma peça muito interessante, e em outros, no Água é Vida, que você vai poder interagir e conhecer como é que é dentro do seu corpo, quanto a água tem no corpo da pessoa que está ali naquele momento, não é uma informação genérica. Então, a gente tem possibilidades assim grandes, e essa interação das várias equipes possibilita uma experiência melhor para o visitante.
Nós conversamos sobre o Museu Planeta Água, que foi inaugurado agora em junho, mas a partir de setembro o espaço abre para visitas agendadas para escolas e em novembro para o público geral. Mas você já pode ter as principais informações do museu no site museuplanetaagua.org.br, museuplanetaagua.org.br. E a gente conversou com o arquiteto Aurélio Santana, que é um dos idealizadores do museu. Muito obrigado pela entrevista, Aurélio. Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado.